Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
O propósito do batismo, a primeira parte. O que os outros dizem sobre o propósito? Mais uma vez encontramos uma divergência entre o ensinamento bíblico e o da Igreja Católica e a maioria das igrejas evangélicas. Qual destes pensamentos é bíblico? Ou será que existe um outro propósito para o batismo na Bíblia? Vamos ver o que dizem as religiões sobre o propósito do batismo. Por que alguém deve ser batizado? Ou será que batizado é mesmo uma necessidade? Veja essa série de perguntas e responda-as antes de ler a resposta aqui escrita, né? Primeiramente, quem é que diz que quem for batizado será salvo, se depois, quando for adulto, vier a crer em Jesus? Se você respondeu católicos, você acertou. Os católicos praticam o batismo de crianças, ensinando que elas nascem no pecado e precisam logo ser batizadas para serem purificadas dos pecados. A segunda pergunta: quem é que afirma, diz que quem crer em Jesus será salvo e após um discipulado de 3 a 6 meses ou mais, podem ser batizados para simbolizar a salvação que já se tem? Se você disser que são a maioria dos evangélicos, você respondeu certo. Segundo eles, a salvação vem quando a pessoa ouve o apelo para aceitar Jesus, levanta a sua mão, expressar a aceitação e faz uma oração convidando Jesus a entrar em seu coração. O batismo fica fora do contexto de salvação nestas igrejas. Na terceira pergunta e a última, deixe-me perguntar: quem é que afirma que quem crer e for batizado será salvo? Se você respondeu Jesus, você acertou. Em Marcos 16 e 16, Jesus disse exatamente isto: quem crer e for batizado será salvo. E Jesus termina dizendo: quem não crer será condenado. Qual destas 3 visões contraditórias do batismo você aceita? Não sei você, mas eu fico com as palavras de Jesus. Jesus falou estas palavras no dia que ele subiu aos céus. Ele deu ordens aos seus discípulos, Atos 1 e versículo 2. Ele mandou para eles voltassem para Jerusalém e guardassem a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, e que deviam seguir pregando o Evangelho em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra, Atos 1 e 8. Depois, ele foi elevado às alturas. O que a Bíblia ensina sobre o propósito do batismo? Será que seu ensinamento sobre o batismo foi seguido pelos apóstolos depois da morte de Jesus aos céus e do batismo com o Espírito Santo? Será que as outras passagens bíblicas coincidem com as palavras de Jesus em Marcos 16 e 16? No dia de Pentecostes, depois do batismo com o Espírito Santo, os apóstolos de Jesus pregaram. A pregação de Pedro foi preservada para nós em Atos 2, a partir de versículo 14. Quando chegamos no fim dessa pregação, qual foi o resultado? Podemos ler em versículos 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. De novo é Atos 2, 37 e 38. As palavras de Pedro coincidem perfeitamente com as palavras de Jesus. Arrependa-se e seja batizado, e você vai receber duas coisas: a remissão, quer dizer, perdão dos pecados, e o dom do Espírito Santo. Como é que a Bíblia descreve a salvação? Nem sempre a bênção da salvação eterna é descrito com as mesmas palavras. Às vezes vamos ler uma frase como lavar os pecados, ou redimido dos pecados, perdoado dos pecados, salvo dos pecados, e outras palavras como, por exemplo, regenerado ou resgatado. Todos esses termos e ainda outros indicam a mesma coisa: a salvação eterna. Agora, neste gráfico, estamos mostrando como foram salvos essas 3 mil pessoas no dia de Pentecostes. Atos 2, começando com 14, não é? O início da pregação de Pedro, até versículo 41, não é? Com o batismo dessas quase 3 mil pessoas. Então, estamos falando do dia de Pentecostes, o primeiro bloco. Depois, a pregação do Evangelho por Pedro, 14 até 36. E depois eles foram convictos dos pecados e querendo saber o que fazer, em Atos 37. Compungiu-se-lhes o coração. E a resposta de Pedro, então, em Atos 2 e 38, a primeira parte, foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Aí, então, o resultado que vai ter, ele disse, é perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 e 38. Então, em Atos 2 e 41, nós podemos ler aqui: então, os que lhe aceitaram a palavra que foi prego por Pedro e os outros apóstolos, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E aí, como vivia esta nova igreja? E uniram-se aos outros crentes na frequência regular, reuniões de ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, então, de comunhão e nas reuniões de oração. Regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira tinha simpatia com eles e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Isso é de uma versão chamada a Bíblia Viva, né? Atos 2, 42 a 47. Uma coisa importante aqui que aconteceu. Então, foram salvos, perdoados os seus pecados e receberam o dom do Espírito Santo naquele momento do batismo. E o Senhor acrescentava à igreja os que estavam sendo salvos. A igreja é o corpo de todos os salvos. No exemplo de Saulo, o perseguidor da igreja, que foi convertido e foi transformado no grande apóstolo Paulo, podemos ver a importância e propósito do batismo. Ele mesmo conta a história da sua conversão em Atos 22, no versículo 16, ele fala que Ananias, o cristão que Deus havia mandado para falar com ele, disse-lhe: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui a salvação é chamado lavar os pecados. O que acontece no batismo? Os pecados são lavados. Quando é que Paulo foi salvo? Muitos dizem no caminho para Damasco. Mas já ouviu esta frase? Já repetiu esta frase? Paulo foi salvo no caminho para Damasco? Vamos ver se é a verdade. A história começa em Atos 9, versículo 1. Ficamos sabendo que Saulo, um nome que foi mudado depois da sua conversão para Paulo, o grande perseguidor da igreja, esse Saulo, ia para Damasco com cartas que lhe davam autoridade para entregar à sinagoga local e, se encontrasse cristãos presentes, poderia prendê-los e trazê-los de volta para Jerusalém. Atos 9, 3 até 6, seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, em Atos 9, 7 até 9, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E, então, em versículo 17, estamos pulando algumas coisas aqui por uma questão de tempo, mas em versículo 17, Deus mandou um homem chamado Ananias falar com Saulo. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E em versículo 18, Ananias impôs sobre ele as mãos, imediatamente lhes caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. No mesmo instante, coisas parecidas com escamas, então, caíram dos olhos de Saulo e ele pode ver de novo, e ele se levantou e foi batizado. Ele não demorou mais, mas fazia 3 dias desde que ele conheceu Jesus e entendeu que estava no caminho errado. E Paulo mesmo explica que o Ananias falou foi: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Atos 22, 16. Batismo foi o momento em que os pecados de Paulo foram lavados e ele foi salvo, não foi no caminho para Damasco.
Dá para notar que de vez em quando eu estou dizendo: olhe para esse gráfico, apresentando gráficos, né? Que obviamente na rádio você não pode ver, mas você pode ver sim fazendo o curso conosco. É um curso de graça. Não cobramos nada para esse curso e tem o vídeo que mostra o que vocês não estão vendo aqui na rádio, né, nesse programa. Então eu convido vocês agora a ligar para 33425269, falar com o recepcionista que vai anotar seu nome, seu número de WhatsApp. Nós vamos entrar em contato com você e em janeiro, se Deus quiser, já estamos no primeiro dia de janeiro, né? Então, em janeiro, talvez lá para dia 14, 15, 16, a gente não marca o dia exato ainda, vamos iniciar o nosso curso, Batismo Verdades Além das Águas, que é um curso sobre o batismo, mas é muito mais. É sobre o que você deve saber antes e o que você deve fazer e saber depois. Muito bom estar com vocês nessa série sobre o batismo agora, e meu nome é Randy Short e espero estar com vocês novamente, se Deus quiser, e até aquela próxima oportunidade. Tchau.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 33 42 5269.